Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ouvindo a Unijuí 106.9. Hoje, sábado, dia 22 de março. Começamos agora o Gestão Social e Cidadania. O programa de hoje irá abordar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi proposto pelo Down Syndrome International como o dia 21 de março, porque essa data se escreve 21/3 ou 3-21, o que faz alusão à trissomia do 21. A primeira comemoração da data foi em 2006. No Brasil, houve muita repercussão na mídia dessa data em 2007 pela presença do jogador de futebol Romário, o qual tem uma filha que tem a síndrome, e pela novela Páginas da Vida. A gente vai falar também no programa de hoje sobre a audiência pública regional que aconteceu na última semana, que teve como objetivo definir as áreas prioritárias e estratégicas onde serão investidos os recursos do orçamento do Rio Grande do Sul para o ano de 2015. Um evento que, na oportunidade, os representantes do governo fizeram um relato sobre as obras e as ações que estão sendo executadas desde o início do governo e apresentaram um cronograma de pagamentos do passivo da consulta popular para os municípios da região. A gente vai conferir logo mais aqui no Gestão Social e Cidadania. Agora a gente vai conversar com a coordenadora pedagógica da PAI de Ijuí, Renata Dalla Rosa, para falarmos sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que aconteceu nessa semana, na quinta-feira, para destacarmos sobre o que é importante nessa data, para que a sociedade tenha conhecimento, tenha consciência sobre o que é a Síndrome de Down, para que elas deixem de lado o preconceito. Muito bom dia, é um prazer tê-la conosco.
Oi, bom dia ouvintes desta rádio. 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E eu quero iniciar minha fala com um pensamento que diz assim, ó: o que nos faz seres únicos é exatamente as nossas diferenças. Então, cada um é único, por quê? Porque a gente tem as nossas diferenças. É nisso que eu quero iniciar a nossa conversa de hoje. A síndrome de Down não é uma doença. Na verdade, ela é uma ocorrência genética natural. Isso também explicam-se os médicos. Então, ainda por motivos ainda desconhecidos, durante a gestação, as células do embrião são formadas por cromossomos, tá? Então, geralmente, são 47 cromossomos no lugar de 46 que se formam normalmente. O material genético em excesso, que seria localizado o par de número 21, que nem você comenta, ele acaba alterando o desenvolvimento regular da criança. Então, os efeitos do material extra variam enormemente de indivíduo para indivíduo. Então, pode-se também se dizer que essas principais características, né, que são os nossos, nossos aluninhos ou os nossos pacientes aqui da PAI que têm a síndrome de Down, eles têm os olhinhos mais puxados, o bebê acaba sendo mais molinho e o desenvolvimento em geral se dá num ritmo mais lento. Então, a gente também salienta que a síndrome acomete todas as etnias, grupos sociais e socioeconômicos igualmente. Então, é uma síndrome, né, que ninguém está livre, isso acontece geralmente na gestação. E assim, o que nos faz seres únicos, então, é exatamente as nossas diferenças.
E no que se refere à educação, a gente sabe que as crianças com a síndrome de Down necessitam de cuidados especiais, o que acarreta em uma orientação pedagógica diferente também, né?
Bom, Sueli, é claro que assim, na área da educação, a gente percebe que o aluno com síndrome de Down, ele apresenta um pouco mais de dificuldade em compor algumas tarefas, de juntar algumas habilidades, ideias, reter e transferir o que eles sabem, também se adaptar a algumas situações novas. Mas assim, ó, portanto, todo o aprendizado, ele tem que ser estimulado e a partir do concreto, necessita-se de instruções mais visuais também para consolidar o conhecimento. Como a criança com síndrome de Down, é necessário incentivar a aprendizagem também com o uso de brinquedos, jogos educativos, para que essa atividade se torne também prazerosa e interessante.
Quantos alunos com a síndrome de Down a APAE atende atualmente?
Tá, que aqui na APAE atualmente a gente atende 35 alunos pacientes, que além de escola nós somos clínica interdisciplinar também. Então a gente tem no momento 35 crianças, adultos, jovens com a síndrome de Down. E também agradecer a oportunidade de estar aqui falando também neste dia sobre esse importante dia dos nossos pequenos que têm a síndrome de Down.
A gente conversou com a coordenadora pedagógica de Juí, Renata Dalla Rosa, trazendo informações sobre a síndrome de Down, tendo em vista de que nós tivemos nesta semana, na quinta-feira, dia 21, o Dia Internacional da Síndrome de Down. A coordenadora pedagógica nos trouxe informações sobre o que é a síndrome de Down e sobre como a APAE, como é a orientação pedagógica da escola referente a essas crianças que possuem a síndrome. E seguindo a nossa programação, você fica com as notícias da semana.
Notícias da semana.
Supermercados gaúchos recolhem leite das marcas Parmalat e Líder. A Associação Gaúcha de Supermercados, a GAS, já está orientando os associados a interromperem imediatamente a comercialização dos leites das marcas Parmalat e Líder, envolvidas na nova fase da Operação Leite Compensado, deflagrada pelo Ministério Público Estadual. A medida é preventiva e, segundo o presidente da entidade, Antônio Cesalongo, busca garantir segurança aos consumidores. Segundo ele, enquanto houver dúvidas sobre quais são os lotes adulterados, a recomendação é que os supermercados retirem essas marcas das gôndolas e cessem sua comercialização. A Agas garante que, mesmo após a retirada dessas marcas dos pontos de venda, os consumidores não enfrentarão dificuldades no abastecimento do leite. De acordo com o presidente da entidade, juntas, as duas marcas envolvidas representam 3% das vendas no estado. A descoberta de que o leite adulterado chegou a Porto Alegre ocorreu após a denúncia de consumidor que levou ao Ministério Público a amostra de leite da marca Parmalat contaminado por formol. A própria empresa reconheceu o lote como alvo de adição de substâncias tóxicas. O produto foi fabricado em 13 de fevereiro na planta da LBR, em Guaratinguetá, em São Paulo, e foi adquirido em um supermercado da capital. Conforme o promotor da defesa do consumidor, Alcindo Luiz Bastos, a empresa não menciona exatamente quais são os lotes, onde os lotes foram recolhidos, contaminados e qual foi o destino deste produto. Alcindo disse ainda que a promotoria irá exigir que a empresa informe na imprensa quais são os locais onde os lotes contaminados foram vendidos. O leite faz parte dos lotes apreendidos na quarta edição da Operação Leite Compensado, que ocorreu em 14 de março. Desta vez, o alvo são 8 cidades da região noroeste, com envolvimento de um posto de resfriamento que encaminhava produtos para São Paulo e Paraná. A semelhança com os fatos anteriores é que os transportadores voltaram a adulterar o leite colocando ureia, substância que contém formol. A empresa tinha informado ao Ministério Público que não havia distribuído os lotes reconhecidamente contaminados com formol no Rio Grande do Sul. Ao consumidor, a orientação é de evitar o consumo de leite das marcas Parmalat e Líder da LBR, fabricado em 13 e 14 de fevereiro. O governo recebe equipamentos para monitorar a qualidade das águas no estado. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, recebeu na quinta-feira, dia 20, da Agência Nacional das Águas, ANA, em Brasília, equipamentos especiais para o monitoramento de qualidade das águas e aperfeiçoamento na gestão hídrica. O Rio Grande do Sul, representado pelo secretário de Meio Ambiente, Neio Lúcio Fraga Pereira, e pelo diretor do Departamento de Recursos Hídricos, Marco Mendonça, foi contemplado com medidores acústicos de vazão, sondas multiparamétricas de qualidade de água, uma caminhonete 4x4 com baú adaptado e barco com motor de popa. Além disso, o Estado passa agora a participar da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade das Águas, lançada na última quinta-feira e que conta inicialmente com 14 estados e o Distrito Federal. Os equipamentos serão utilizados pelo Sistema de Monitoramento de Qualidade de Águas e de Alerta de Eventos Hidrológicos Extremos do Rio Grande do Sul, para os quais está sendo instalada uma rede telemétrica de precisão, com estações que fornecerão informações constantes via satélite para uma sala de situação já em funcionamento experimental na rede da SEMA em Porto Alegre. Entre os equipamentos cedidos pela ANA, os medidores acústicos de vazão são necessários para calcular a carga de um determinado poluente ou substância num manancial. As sondas multiparamétricas de qualidade da água permitem a determinação em campo e em tempo real de importantes parâmetros de qualidade das águas. Geralmente são medidos temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica. Tanto as caminhonetes quanto as embarcações são necessárias para o transporte das equipes e dos equipamentos necessários para as análises. O desenvolvimento da RNQA é resultado de um processo de parceria entre a Agência Nacional das Águas e diversos órgãos gestores de recursos hídricos e meio ambiente. Além disso, buscou sempre que possível aproveitar pontos de redes estaduais de monitoramento já existentes. A meta é que até dezembro de 2020, todos os estados e o Distrito Federal contêm com um total de 4.452 pontos de monitoramento. Segundo a Agência Nacional de Águas, os equipamentos serão repassados e instalados nas unidades federativas contempladas até junho. Antes, haverá treinamento para a operação dos mesmos, o que resultará na implementação de 1.200 pontos coincidentes com redes estaduais já existentes e no início da expansão da operação da RNQA no país. No total, a ANA investiu cerca de 9,54 milhões nessa iniciativa. O RNQA propõe a padronização dos dados coletados dos procedimentos de coleta e da análise laboratorial dos parâmetros qualitativos para que seja possível comparar as informações obtidas nas diferentes unidades de federação. Os parâmetros mínimos a serem coletados nos pontos de monitoramento envolvem aspectos fisioquímicos, transparência, temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH e demanda bioquímica de oxigênio, por exemplo. Todos os dados obtidos pela pesquisa serão armazenados no Sistema de Informações Hidrológicas HidroWeb da Agência Nacional de Águas e serão integrados ao Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. A RNQA é o principal eixo do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas, cujo objetivo é melhorar a informação sobre a qualidade da água no Brasil, de forma a subsidiar a definição de políticas públicas para a recuperação da qualidade das águas, contribuindo com a gestão sustentável dos recursos hídricos. Temei realiza programa de eficiência energética. A ANEEL, Procel, Eletrobras e empresas concessionárias ou premissionárias de distribuição de energia elétrica desenvolveram políticas para eficiência energética no Brasil. Desta forma, foram criados programas para demonstrar à sociedade a importância e a viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício de energia elétrica. A cada ano, o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Ijuí, DEMEI, executa um programa de eficiência energética para a população. O foco dos projetos deste programa é promover a utilização racional de energia elétrica e o combate ao desperdício, contribuindo na ampliação da consciência da sociedade. Neste ano, o programa de eficiência energética é voltado para a população de baixa renda. O projeto visa promover em unidades residências a distribuição de 12 mil lâmpadas fluorescentes compactas que substituirão as lâmpadas incandescentes, assim como a instalação de 450 chuveiros com sistema de recuperação de calor para economia de energia que substituirão os convencionais, além da substituição de 100 geladeiras obsoletas por geladeiras novas. A obrigação das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica é aplicar um percentual mínimo de 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que tenham por objetivo o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição, PE. O início do programa está previsto para a segunda semana de abril. Durante o projeto, serão distribuídos materiais gráficos e ilustrativos com dicas de energia e segurança para a população.
Boletim Rádio Web.
Investir em saneamento pode melhorar a renda do trabalhador.
O Brasil ocupa a posição de número 112 em um ranking de saneamento entre 200 países, o que significa que a expansão dos serviços perdeu velocidade nos últimos anos. Um estudo recente realizado pelo Instituto Trata Brasil mostrou os benefícios econômicos que o país teria se investisse na universalização do saneamento básico, como acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto. O estudo mostrou que a falta de investimentos tem reflexos imediatos nos indicadores de saúde. Segundo dados do governo, foram notificadas mais de 340 mil internações por infecções gastrointestinais em todo o país em 2013. O pesquisador do Instituto Trata Brasil e responsável pelo estudo, Fernando Garcia, ressalta que a universalização do saneamento básico pode melhorar esse cenário.
Uma redução expressiva da mortalidade por conta dessas doenças. A gente acredita aí numa redução superior a 15% por conta do avanço do saneamento. A gente conseguiria aí poupar mais de 330 vidas por ano e poderíamos reduzir o número de internações em mais de 75 mil por ano.
E quando a saúde é afetada, isso também reflete na produtividade e na remuneração dos brasileiros. Em 2008, mais de 8% da população faltou ao trabalho pelo menos um dia, sendo que a maioria dos afastamentos foi por diarreias. E quem arca com os custos desses dias perdidos são as empresas. Fernando Garcia aponta os ganhos que o país teria com a expansão do saneamento.
Nós conseguiríamos basicamente economizar cerca de 200 mil dias pagos e não trabalhados, com uma economia bastante considerável para as empresas e para a sociedade, algo em torno de 250 milhões por ano. Nós chegamos a uma estimativa de que um trabalhador com acesso ao saneamento poderia ganhar 6% a mais.
O estudo apontou ainda que um imóvel com saneamento básico vale 13,6% mais do que outro sem estrutura. Na área de turismo, estima-se que a universalização criaria quase 500 mil postos de trabalho em hotéis, restaurantes e agências de viagem. Apesar dos dados preocupantes apresentados, a conclusão do estudo é de que é possível estimular governos e empresas a investir em saneamento. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Nós vamos falar agora com o presidente do Coreia de Noroeste Colonial, Sérgio Alebrandt, professor também aqui da Unijuí e coordenador aqui do programa e coordenador do projeto Gestão Social e Cidadania, para falarmos sobre a audiência pública que aconteceu na última semana e que teve como objetivo a definição das áreas prioritárias e estratégicas onde serão investidos os recursos do orçamento do Rio Grande do Sul para o ano de 2015. Então, presidente, como é que se sucedeu este evento? Quais foram as principais definições?
Nós desencadeamos o processo de participação popular e cidadã deste ano com vistas a definir projetos, demandas, prioridades que vão ser incorporadas na peça orçamentária do Estado para o ano de 2015. Todos os anos, né, a gente já vem realizando essas dinâmicas já desde 1998, né, em formatos diferentes, mas esse processo vem se consolidando e ao mesmo tempo vem avançando a cada ano, apesar ainda de um conjunto de dificuldades, em especial o fato de que os governos não têm conseguido cumprir efetivamente, né, com a concretização daquelas demandas que são escolhidas pela população. Quer dizer, há um razoável atraso no repasse dos recursos. Há que se reconhecer que neste último ano nós tivemos alguns avanços significativos em função de uma negociação feita pelo Fórum dos 28 Coreades do Estado com o governador Tarso, com a Secretaria de Planejamento e Gestão em especial, mas mesmo assim ainda não conseguimos atingir totalmente o acordo do ano passado, que foi a liberação de 219 milhões de um total de mais de 500 milhões que ainda constitui o passivo no âmbito do Estado. Se a gente olhar isso para a nossa região, nós tivemos nesse acordo ano passado a promessa de liberação de 5,9 milhões e em 2013 nós conseguimos receber em torno de 2,2 milhões, mas agora nos primeiros dois meses de 2014, relativos a esse acordo de 2013, nós recebemos mais em torno de 2 milhões, portanto, aí fechando algo em torno de 4,2, 4,3 milhões. Mas ainda para atingir os 5,9 milhões, ainda falta algo em torno de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 deste acordo. Para além disso, nós temos um outro passivo ainda importante, que somado chega a algo em torno de 10 milhões de reais só na nossa região. Então, nós desencadeamos o processo, né, e definimos algumas questões que são fundamentais, né? Anualmente, o governo elabora um caderno de diretrizes. Esse caderno de diretrizes é discutido com o Fórum dos Coreades, com a Comissão de Coordenação Estadual que existe, onde são definidas as áreas que estão sendo disponibilizadas para a discussão com a população. Então, este ano, por solicitação dos Coreades, o governo aumentou uma área, nós estamos então com 16 áreas, e o que se decidiu na audiência foi elencar, escolher 10 destas áreas que vão orientar a segunda etapa do processo, que é a realização das assembleias públicas municipais. Então, foram definidas as 10 áreas que vão agora poder os municípios, as entidades, os cidadãos, na verdade, vão propor projetos nas assembleias públicas municipais, e esses projetos precisam estar vinculados a uma destas 10 áreas que foram eleitas. Claro que tradicionalmente entraram nessas 10 áreas aquelas áreas sociais que são as de maior apelo da população, como educação, saúde, segurança, mas também entraram áreas significativas e que necessitam de investimentos, como por exemplo cultura e inclusão digital, desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, e também uma área nova, né, essa 16ª área, que é de planejamento local e regional, que vai permitir apresentar projetos no sentido de viabilizar a elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento para os 11 municípios do Cored e também a atualização do plano estratégico da região do nosso Cored. Então, esta foi uma demanda dos Coreds no sentido de facilitar, uma vez que as regiões precisam se pensar permanentemente, precisam olhar para frente, quer dizer, 10 anos, 20 anos à frente, no sentido de ter documentos, né, que orientem o próprio debate, a própria discussão por ocasião da definição de projetos que possam ser incluídos na peça orçamentária para serem executados no ano seguinte. Além disso, nós também definimos alguns critérios que vão orientar estas assembleias, e nós acabamos optando por manter os mesmos critérios do ano passado, que basicamente faz o seguinte: o montante que está disponibilizado para a nossa região é 3.215.000. Deste montante, nós separamos 10%, então 321.000, que vão ser distribuídos àqueles municípios que obtiverem a maior participação proporcional de votantes no dia da votação em relação aos eleitores cadastrados no município. Então, esses 10% vão ser distribuídos entre os três municípios que maior votação obtiverem. Os outros 90%, eles foram distribuídos distribuídos da seguinte forma: a área mais votada vai receber 25% desse montante, a segunda 20%, a terceira 15%, a quarta 10% e vai descendo até 5%. Então, houve uma distribuição desse tipo. Além disso, para que um município efetivamente alcance recursos de uma determinada demanda, essa demanda precisa ter no mínimo 5% dos votos naquele município, senão o município acaba ficando fora da distribuição deste recurso. E a distribuição dos valores entre as demandas vai ser proporcional ao número de votos obtido em cada uma delas. Então, nessa segunda fase agora, tendo claro estes critérios, as assembleias públicas municipais vão definir conjunto de projetos, até 8 projetos, que eles vão encaminhar à coordenação regional, que por sua vez vai sistematizar, né, esse conjunto de projetos que vem, que podem atingir aí 90, 100, 100 e poucos projetos, e esses projetos, por sua vez, então, vão ser sistematizados e levados à discussão do Fórum Regional, que vai ser realizado no mês de maio, 7 de maio, e que vai definir, enfim, quais os 20 projetos que vão constar da cédula de votação.
A gente conversou, então, com o presidente do Coreia de Noroeste Colonial, Sérgio Alebrand, que também é nosso coordenador aqui do projeto Gestão Social e Cidadania, trazendo informações sobre a audiência pública regional que aconteceu na última semana e sobre os objetivos, as definições e as áreas prioritárias, as estratégias dos recursos do orçamento do Rio Grande do Sul para o ano de 2015. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.